Eu quero destacar aqui o Newton da Silva, o professor Newton, que quando o diretor do Pedro se machuca, nós ficamos em quarto lugar no voleibol masculino do Paraná nos jogos escolares. Mas aquilo que se falou sobre educação física é fundamental. Só eu sei o que esse cara trabalhou para levar o Pedro Machuca. Era uma escolinha do bairro, mas que nós não perdíamos para o São José, nós não perdíamos para o Túlio, nós não perdíamos para o Santos Anjos. Mas ele treinava sábado de manhã, tarde de noite e domingo de manhã de tarde. Uhum. Para ser campeão.
Grande profissional, né?
E os atletas, igual. É tipo, o Nito me lembra o Bernardinho, cara. Quer ganhar, tem que treinar, compadre. Uhum. Tem que treinar se quiser ganhar. E o problema do professor, que você é professor, você prepara o aluno na quinta e na sexta, ele começa a render na sétima e na oitava. É. Ele põe a de escola.
Tá na hora, aí te mata, né, cara? Tá na hora de sair e uhum. Vai se acabar perdendo. E aí você
veja.
Por isso que o trabalho do professor de educação física é interessante, porque é sempre um recomeço, né? A hora que o menino ou a menina está desbrochando, está partindo para uma boa condição, às vezes também vem o próprio colégio para lá, que nem oferece busca. Uma bolsa, busca, traz, né? E isso faz parte do processo, né? Os bons sempre vão acabar
melhorando,
né? Vão para outros desafios, né? Aqui mesmo, na nossa cidade, nós temos tênis de mesa, por exemplo, atletas que saíram daqui estão em grandes centros.
E Porto União, você recorda disso? Porto União, nós fomos escola no tênis de mesa catarinense,
não tenha dúvida,
né,
referência. Né, e ainda nós temos uma safra aí de atletas do tênis de mesa que estão rodando o Brasil, jogando, fizeram do tênis de mesa um ponto de apoio, uma plataforma para buscar
eu
outros espaços.
Eu vi um esses dias no Face, que é meu amigo, que eu conheço desde que nasceu, o Lides Milese Júnior Neto, filho do seu Lides, um amigão e tal, veterano. Sim. E ele está ganhando. E ele saiu aqui da escolinha de tênis de mesa daqui, cara.
A minha família também foi referência.
Referência no tênis de mesa, né, cara? O que fazer, no teu modo de ver? Estou conversando com o advogado Carlos Roberto Senck, desportista, foi radialista, hoje é advogado, como diz o povo. O que fazer para nós ajeitarmos isso? Fazer essa lei municipal de incentivo ao esporte?
Então,
começamos por aí?
O que eu entendo é que deveria, a primeiro momento, haver um grande debate em torno disso. Chamar as pessoas que são realmente interessadas. Porque não adianta o vereador pegar e vou fazer a lei, vou criar a lei, vou passar e tal. Para criar isso, é evidente que a gente citou aqui Jaraguá, Blumenau, aqui Caçador, né? Curitiba tem uma lei fantástica, acho que talvez, no meu modo de ver, a mais completa é a de Curitiba. Mas para se fazer isso, era necessário fazer um debate amplo. Chamar
Clube de serviço,
empresas, professores de educação física, representantes de atletas, atletas, as faculdades de educação física, chamar o poder judiciário. Hoje nós temos aqui na cidade um poder judiciário que é muito atuante também, Ministério Público, para dar opinião com relação à legalidade, enfim. Fazer esse debate, chamar as pessoas para um debate, filtrar algumas ideias e aí sim apresentar uma lei que seja com o apoio popular, porque não adianta, você sabe muito bem, melhor do que eu, não adianta você fazer uma lei, empurrar ela gola abaixo.
Cima para baixo não vai,
adianta.
Né?
Tem que chamar a associação comercial, chamar o CDL, chamar essas pessoas que têm essa possibilidade de desconto em IPTU, chamar o secretário de finanças da prefeitura para ver quanto vai ser o impacto disso no orçamento municipal, de que forma. Então, para ouvir isso, porque não adianta você pegar, quando eu citei no meu comentário, que não precisa pegar diária para ir até as outras cidades para conhecer isso, basta jogar no Google, né? Não adianta você também jogar no Google, pegar a lei.
Só molar o nome, caçador,
não adianta. Não adianta. Não resolve. Não vai resolver. Você não vai ter o apoio popular, você não vai ter o respaldo das pessoas que realmente interessam e têm afinidade com aquele objetivo daquela lei. A partir do momento que houver uma participação ampla da sociedade, todos vão apoiar e todos vão ter conhecimento de como vai funcionar. Porque fazer a lei, você pode copiar ela, pode baixar, copiar e fazer a ação e está aprovado, mas e daí? Você não tem o respaldo das pessoas que realmente vão se beneficiar ou que vão ter algum tipo de ligação com aquela legislação. No primeiro momento, eu acho muito importante isso.
Estou conversando, gente, com o advogado Carlos Alberto Senco, advogado na cidade, família tradicional de São Cristóvão, família Senco. Agora vamos para outro assunto, um assunto importante, porque você preside o Conselho da Comunidade. Senco, o que é esse tal de Conselho da Comunidade e quem pertence a esse conselho?
Britão, o Conselho da Comunidade, ele tem talvez o principal objetivo do Conselho da Comunidade é de cuidar das condições humanas dos detentos dos presídios ou das cadeias. O Conselho da Comunidade existe em todas as comarcas do Brasil. É obrigatório por lei isso. Então, o Conselho da Comunidade, nas comarcas, ele funciona como um fiscalizador de como está a situação dos presídios. No nosso caso, nós não temos presídio. Temos ali a quarta SDP, que é um barril de pólvora, é um estupim.
Depósito de gente.
Depósito, e é uma situação muito complexa. Já foi se falado, alguns juízes aqui, corregedor, alguns juízes da vara criminal já promoveram a interdição, já tomaram algumas medidas judiciais, o ano passado foi feita uma reunião com relação à instalação de um presídio. Muito se fala, mas assim, existe agora uma nova tentativa aí de construção de um presídio aqui na nossa cidade, o que eu acho que é inevitável. Nós também não podemos ficar pensando e relevando essa situação. Tem gente que é contra, tem gente que diz, não, aqui não, tem que ser feito lá, é um jogo de empurra-empurra, mas é inevitável que o União da Vitória tem que ter um presídio, então. Isso, como 2 mais 2 é 4, nós temos que construir o presídio, porque esse é um problema que vai, é eterno, ele não vai ser modificado. E esse presídio tem que ser construído o quanto antes, para se evitar um mal maior. E o Conselho da Comunidade, ele tem essa função. É uma função até meio que ingrata, porque você vê a opinião pública hoje, se eu falar aqui, e o amigo ouvinte está ouvindo, está nos acompanhando agora, ele vai dizer, pô, então você tem que, vai cuidar lá, né, confunde com questão de direitos humanos, e é uma questão de direitos humanos. Como você falou, a nossa quarta SDP é um depósito de pessoas, é um depósito de seres humanos. Quando você fala seres humanos, você tem que ter um resguardo e um respeito pela condição humana. Vou falar uma coisa aqui que muita gente que está nos acompanhando não vai concordar, vai achar que eu estou falando besteira, mas o apenado, a pessoa que está lá na quarta SDP cumprindo pena, e tem muitos que estão ali cumprindo pena mesmo, e tem outros que estão presos provisório, aguardando ainda sentença, o fato dele ter cometido um delito, ter cometido um crime, não significa dizer que ele vai ficar dentro de um espaço onde cabem 4 pessoas, tem 12, 14, sem condição sanitária, uma condição totalmente insalubre, não tem, ele não vê o sol, ele não vê a claridade, umidade, mofo, mau cheiro, as condições sanitárias totalmente precárias, comer comida azeda, estragada, como acontecia até certo tempo aqui no nosso quarto SDP. Por incrível que pareça, as quentinhas, as marmitas dos detentos eram feitas em Guarapuava. De Guarapuava, um carro levava até Irati, distribuía para os presos de Irati, e um carro daqui de Nova Vitória ia buscar em Irati.
Barbaridade.
Isso às 8 horas da manhã. Eles faziam o almoço de madrugada lá. E às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ia o carro para buscar a Irati, trazia a comida aqui. A comida de péssima qualidade e chegava estragada, Britão. Azeda, podre. E aí você tem que rever isso, essa situação. Ver essa condição da pessoa. E tem gente que é mais radical que diz, não, errou, cometeu crime, tem que... Vai o quê? Vai querer comer bife? Né? Não é questão de comer bife, mas ele tem que ter uma condição humana de sobreviver lá dentro. Ele está pagando, e pagando um alto custo, um alto preço.
Eu até entrevistei aqui, semana passada, o pessoal da unidade prisional avançada, uma menina que trabalha na segurança dos detentos. Cara, é uma diferença do céu para o inferno, porque Porto União, mesmo com uma unidade prisional avançada, no centro da cidade, na rua Matos Costa, os caras estudam, os caras fazem faculdade, os caras saem para trabalhar, voltam a dormir, todos eles têm roupa igual, uniforme, celas limpas, confortáveis, a comida é feita por eles. Teve um cara que odiava a cozinha e virou agora chefe da cozinha, dando oportunidade. Eu também acho que isso, o camarada fez cagar, tem que pagar. Mas não fica aquilo que o Senk falou, gente. Aquilo aí era para ser celas correcionais que na Vitória há mais de 20 anos. E virou um mini presídio no centro da cidade, do lado de uma escola, do lado da rodoviária. Os caras só não explodem porque ficou dó do delegado, talvez, ou dos carcereiros, porque senão tinha que fugir mesmo. Eu, quanto à relação ao presídio, eu coloco a minha posição de você, que eu sou o contrário, até porque a classe política, quando fala em questão de presídio, os caras se negam tudo. Está dividido vereador, dividido deputado, o próprio poder judiciário está dividido nessa construção do presídio aqui em Ilha da Vitória. Eu sou a favor, não sei se para lá tem esse projeto, de construir uma unidade prisional avançada. Presídio não, presídio é só você ir para Blumenau e perguntar para os alemães lá, rapaz, se foi bacana aquela construção, um presídio que não é Blumenau. Os caras matam você, cara. Mataram Blumenau, que era uma cidade bonita. Alemão, não tem cerca, os muros tudo é rosa. Por quê? Porque no presídio o detento, o bandido tem mãe, tem namorada, tem mulher, tem irmão. E já haviam vindo e já vão construindo casa do lado do presídio, vai ficar mais perto para não vir toda semana. E daí o presídio é para 600, 700, 800 pessoas. Nós temos aí 170 presos, 70, 80. Eu sou favorável que se crie na Ilha da Vitória uma unidade prisional avançada, onde o preso tenha aquilo que o Porto não tem, sim. Não bastava isso para a Ilha da Vitória? Porque no presídio você vai ter que trazer o preso de fora.
Britão, a unidade prisional, nos moldes que temos ali em Porto Neão, ela se aproxima muito do presídio, né? Porque o que difere o cadeião que nós temos ali, que é uma coisa completamente fora, né? Isso é uma coisa pré-histórica, na verdade. O que difere isso é justamente essa estrutura. Você falou muito bem, que isso é muito interessante, a unidade prisional ali de Porto Neão, ele tem espaço e tem estrutura física para isso, para estudos. Você tem uma ideia, Britão, até algumas alunas lá do curso de educação física faziam, não sei se fazem ainda, no ano passado faziam isso, faziam ginástica laboral lá, atividade física para os detentos, né? E acadêmicas bonitas, moças bonitas, e elas me contavam assim que o trabalho que era feito lá tinha um altíssimo nível de disciplina. Elas iam com roupas adequadas para fazer ginástica, mas não escutavam uma gracinha, não escutavam nada. Era um alto grau de disciplina, porque eles sabem que se não manter a disciplina, eles perdem aquele benefício, e isso é um benefício. O SENAC de Porto União também mantém um convênio, fez alguns cursos ali. E isso é interessante para a ressocialização da pessoa.
Aqui no Vitória você não pode entrar, não. Mas E2 já não entra mais.
Não tem condição. Temporariamente, de tempos em tempos, a gente vai visitar ali as celas, mas é completamente sem a mínima condição. Estamos agora, com a ajuda do Poder Judiciário, implantando, o Conselho da Comunidade está implantando o projeto de remissão da pena através da leitura. Também estamos enfrentando uma grande dificuldade, porque eles não têm aonde fazer a leitura. Vão ter que sentar num canto, as celas estão super lotadas, não tem. Mas, de qualquer forma, foi uma situação que foi apresentada e eles concordaram, e o projeto vai ser iniciado agora, a partir do mês de abril já. Ele vai ser supervisionado por uma pedagoga que já fez a avaliação. Nós temos ali uma disparidade grande com relação ao aprendizado, né? Tem alguns semi-analfabetos, outros lá com uma condição um pouco melhor. Então já foi feita essa avaliação e a pedagoga vai direcionar alguns livros, algumas obras, para que eles leiam, façam uma resenha, façam um resumo, respondam uma prova, e a partir desse trabalho, dessa leitura, individual, que tem que ser individual, e o acompanhamento, eles vão abater na pena. Isso vai contribuir bastante, inclusive, para a própria disciplina interna deles. Né? Tive uma grata satisfação de saber que teve um condenado que está cumprindo pena, e ele é analfabeto. E os companheiros da cela dele já se prontificaram, com a ajuda da pedagoga, para alfabetizar.
Pô, isso. Que bacana, cara.
Então, evidente que alguns vão ler uma obra um pouquinho mais avançada, e nesse caso ele vai fazer o beabá, né? Então, o Conselho da Comunidade tem essa responsabilidade de tentar ajudar, fazer alguma coisa por aquelas pessoas.
Porto União tem isso, gente. Até foi uma ideia do juiz João Marcos Buque, aqui de Porto União, que é de Joinville. Você lê um livro, faz um resumo, apresenta, e você tem remissão de dias da tua pena com relação a cada livro que você lê. Uhum. Além de você se aculturar, o preso vai ocupar a mente, né? Mas no lugar adequado. Porto não tem uma cela limpinha, eu pude presenciar isso, né? Os caras tudo com uniforme padrão, coisa que na Vitória não existe, cara, né? Comida boa, cafezinho com dois pão de manhã, com chazinho, com café e tal, com margarina. Basicamente, a mulher que faz, grande parte da mulher que faz a segurança, rapaz, os agentes prisionais, que se chamam assim, o cara é uma maravilha, rapaz, inocente da cidade, que você nunca viu alguém pensar que alguém tentou fugir um dia do centro ali, sendo que nós aqui no Vitória, quando foge, cara, porque o cara tinha que fugir mesmo, porque só não foge mal, porque eles cara, não querem fazer asneira.
Isso é uma verdade, Britão. Só fazendo uma outra observação com relação aos uniformes. O Conselho da Comunidade também está providenciando agora para a União da Vitória os uniformes também.
Que bacana.
Vamos fazer os uniformes porque é uma...
Que padroniza.
Padroniza, né? E outra situação, Britão. Ele tira um aspecto porque a pessoa tem que se vestir lá dentro. É, e você não tem armários, guarda-roupas para
guardar.
Quando a gente pensa, né, na nossa casa a gente tem um armarinho, um guarda-roupa, uma coisa para guardar lá. E eles não têm onde guardar esse tipo de situação. Então fica aquelas sacolas plásticas penduradas, né? E aquilo dá um aspecto porque você não sabe o que tem dentro daquelas sacolas, né? Agora vai ser eliminada toda essa sacola, né? Vai ser eliminado tudo isso com os uniformes, né? O uniforme já estamos providenciando, já está sendo distribuído, inclusive. E eu acredito que isso vai ser também um ponto, até para eles também um ponto favorável.
E até vai aumentar o espaço que eles não têm das sacolas, né, cara? Ah,
exatamente.
Agora, se você conhecer, gente, aqui eu não quero fazer apologia para nada também. Se você conhecer a unidade prisional avançada de Porto União e ver a cadeiando na Vitória, a cara é... Tá certo que o cara é bandido, é bandido, é bandido. É bandido. Ele foi sentenciado, não tinha nem que tá aí. Ele tinha por isso que tá sítio. E tem cara que cumpre pena aí. Se vê uma passagem provisória, né? Eu quero sim que o presídio, o conselho da comunidade, e a preocupação dele é tentar dar bom estar, que o cara não saia mais bandido, porque a tendência do cara é ser mais bandido, cara, sempre.
Com toda certeza.
Porque eu trabalhei 15 anos no setor policial, eu convivi com a polícia, no dia a dia na Polícia Civil, ia de manhã, de tarde, de noite buscar informação. Pô, é uma coisa realmente desumana. Agora, se constrói aqui no Vitória, uma unidade prisional avançada, uma UPA, eu sou contra presídio, porque presídio vem de 600, 700, cara de fora, e constrói uma cidade do lado do presídio. Mas se construir essa UPA aqui, cara, eu acho que vai melhorar sensivelmente a vida desses caras. Para finalizar, eu tenho que perguntar para você, que você é advogado. Eu vou falar com o meu advogado e vai ver uma coisa. Bruno! Goleiro do meu Flamengo, rapaz do céu, saiu da cadeia, patati, patata. Eu tenho discutido em bloco de amigo que é lei. A lei foi feita por quem? Pelos políticos. O promotor protege a sociedade e cumpre a lei. O juiz é o pêndulo da balança. Ele tem que ver se está tudo certinho e fazer cumprir a lei. Bruno, matou a namorada. Até hoje não apareceu o corpo da mulher. Vai jogar num time de futebol. Como é que você analisa isso?
Britão, é bem polêmico, né?
Polêmico, né?
Polêmico. De repente, tudo aquilo que eu falei na primeira parte da entrevista sobre o esporte, de repente alguém fala assim, pô, Bacana o papo desse cara, depois eu vou falar agora, vou estragar tudo, né? Vou perder toda a credibilidade perante a opinião pública. Mas é muito polêmico, é muito. O assunto ele faz parte hoje de todos os bate-papos de família, de faculdade, de trabalho, onde você vai se fala nisso, né? Recentemente postaram uma foto. Você deve ter visto isso, que ele está ajoelhado dando autógrafo para
as meninas.
Meninas, uhum. Né? E além disso, alguns torcedores, outras mulheres também foram fazer selfies e publicaram, né? Uma situação que choca muito a sociedade. Agora, como advogado, como você fala, né, Beto? Você tem que. Nós somos aí. Defensores da legalidade e daquilo que está escrito na lei. Você me disse muito bem que a lei está aí, tem que ser cumprida. Se existe um choque cultural ou a própria sociedade está indo contra isso, nós temos que mudar a lei.
E quem mudaria? Os políticos?
Quem muda são os políticos.
Né, cara?
O que aconteceu? O goleiro Bruno tem a condenação, mas isso, existe um recurso que ainda não foi julgado ainda. E o advogado dele entrou com o pedido para que ele possa responder em liberdade esse recurso, até que seja... O Bruno pode ser, a qualquer momento, preso de novo. Né? Nós estamos agora há pouco aqui falando da questão das condições humanas da pessoa. Né? E se o Bruno fosse pedreiro, Britão, e ele saísse e fosse contratado por uma construtora e ele voltasse a atuar como pedreiro. Ou se ele fosse marceneiro, ou se ele fosse médico, advogado, se ele fosse qualquer outra profissão. Mas o fato é que a sociedade como um todo, ela tem um choque no momento em que vê uma outra pessoa ganhar notoriedade. E o Bruno ganhou a notoriedade, nesse caso, saindo e indo trabalhar. A profissão dele é...
Goleiro.
A profissão dele é jogador de futebol. Até ouvi um comentário de um amigo meu, falou, pô, esse cara devia limpar o banheiro do estádio, então, lá do Boa Esporte. Ele que voltasse para limpar o... Mas por que voltar limpar o banheiro? A profissão dele é essa.
Goleiro.
Nessa história toda, Britão, eu não vou discutir porque é a lei, ele está se beneficiando da lei, voltou a trabalhar e ele tem que trabalhar para sustentar a família dele, ele próprio, né? Ele tem que ganhar dinheiro para. E ele voltou para trabalhar. Agora, nessa história, o único porém que eu discuto é a oportunidade que o diretor, o clube, o Boa Esporte teve para buscar, marketing, buscar página de jornal, buscar notícia, porque o Boa hoje é conhecido no mundo todo por causa disso.
Do Bruno.
Por causa do Bruno. E eu penso que a equipe, o diretor do Boa foi oportunista. E ele foi, usou de má fé, de dolo, nesse sentido, porque ele não estava interessado em dar oportunidade para um condenado, para voltar a trabalhar.
Queria divulgar o clube em primeiro lugar.
Queria divulgar o clube e queria dar para ele ter um espaço como ele está tendo.
É ele que banca o Bruno, ele é o dono do time, né?
Ele está passando isso. ESPN, Rede Globo, Bandeirantes.
O mundo inteiro.
O mundo todo está vindo atrás dele, né? Porque dos 5 grandes patrocinadores que o Boa teve, ele já perdeu 4. Ficou apenas 1, né? A empresa não quer ter associada a marca da empresa com o Bruno vestindo a camisa da empresa. Então o castigo já veio aí nesse sentido. Agora,
por quê? Porque o cara coloca o seguinte: se fosse a tua filha, se fosse tua mulher, se fosse tua mãe, o cara coloca isso em você, né?
Sim.
Aí eu digo, olha, eu só digo o seguinte, cara. Ele tem advogado e o advogado foi pra lei, o advogado é pago pra te defender.
Exato.
É pago para ver as brechas da lei. Quem faz a lei? São os políticos de Brasília. O judiciário está cumprindo o que diz a lei, cara.
E aí eu vejo que essa situação ela tomou um rumo tão grande, porque aí existe hoje na sociedade, e a internet, o Facebook, isso proporciona,
coisa muito violenta,
né? Proporciona essa exposição, né? E a sociedade brasileira hoje está vivendo uma fase muito difícil, né? O povo está sofrido, né? O povo tem uma sequência de fatos aí que vão sempre contra o povo, né? Agora a questão da carne aí e tudo,
linguiça, isso, né,
então, tudo isso é o povo que sofre. E quando de repente o trabalhador, a classe média, que tem acesso, ou mesmo a classe mais abastada, vê uma situação dessa, a pessoa fala, pô, eu estou pagando imposto, eu estou sofrendo, estou desempregado, minha família tem gente desempregada, estou com dificuldade, e um cara desse, um assassino desse, tem uma oportunidade. Por que que eu não tenho uma oportunidade dessa?
É verdade, né?
E isso fica, esse aqui deixou dizer, por que que eu sofro e por que que um assassino desse tem uma oportunidade dessa? Que ele é assassino, que ele vai cumprir a pena dele, ele vai, Militão. Ele vai mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para cumprir a pena dele, ele não vai ser inocentado. A pena dele vai ter que ser cumprida. E isso, mais dia ou menos dia, ele vai ter que voltar para o presídio.
Cara Senk, olha, foi mais de uma hora de conversa. Muito obrigado por ter vindo aqui nesse sábado. Um abraço para a tua filha que fez aniversário ontem. Um abraço para a tua família. Obrigado, Senk, por você estar vindo aqui. Um abraço lá no nosso presidente da OAB, no Fagundes, no escritório que eles têm ali perto do Posto Ipiranga. Fazer um merchandising para eles.
É o melhor merchan que tem, né? O escritório fica onde? Lá no Posto Ipiranga.
Até gostei, falei com o Lima Altar hoje. O Lima Martins disse assim, aonde está o amor? Aí o Lima respondeu, pergunta no Posto Ipiranga. Falar em Posto Ipiranga, o cara que inventou esse programa foi engenho, né, cara?
Foi.
Porque não tem quem não diz, passa pro Posto Ipiranga. Passa pro Posto Ipiranga.
Tudo é no Posto Ipiranga.
Engraçado isso, cara. E isso vai ficar pro resto da vida, né, cara?
Não tenha dúvida.
Obrigado, Senk.
Britão, eu que agradeço, uma honra sempre participar e fico muito feliz, muito satisfeito de
foi um belo papo, né, cara?
Foi bacana.
Voltamos pro passado, vamos pro presente, vamos pro passado de novo.
Espero que os amigos ouvintes tenham gostado e para mim foi sempre uma honra e uma satisfação muito grande vir aqui dar um abraço no amigo e em toda a família.
Matou
aí,
a saudade um pouquinho no microfone?
Oh, muito, muito.
Que bacana aí. Jefinho, vamos para uma música para o limbo espiritual da nossa alma, como diz o nego aí do Voltaro, e voltamos já com nossos próximos convidados.
ZYJ 203, 1.070 Hz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super Rádio União.
11:41, ZYJ 203. 1.070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super Rádio União.
11:41.
Que coisa linda. Quer ver que legal, Rica? Alô, Divinópolis!
Valeu, Jefinho! Nossa próxima convidada, a enfermeira Esther Miller, que hoje no Vitória desenvolve o Cuidando da Saúde da Mulher. Atenção, mulher, hoje você tem encontro marcado desde as 8 da manhã até as 4 da tarde, nas unidades de saúde para você cuidar, fazer teu exame preventivo e agendar a mamografia. Vamos à matéria, Jefinho Chaycosta.
Na manhã desse sábado, a gente acontece na Vitória, um programa da saúde municipal, Cuidando da Saúde da Mulher. Minha convidada desse sábado é Esther Miller, a campanha que começou às 8 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde. Bom dia, Esther, satisfação tê-la aqui no Linha Aberta nesse sábado. A campanha já deu início.
Isso, bom dia, novamente obrigado pelo convite, né? Bom dia a toda a população. E esse mês é um mês dedicado à saúde da mulher, a todas as mulheres, né? E a programação da Secretaria Municipal de Saúde foi dedicar a todas as mulheres um sábado especial, principalmente as mulheres que durante a semana não conseguem dispor de um tempo para ir à unidade de saúde para estar cuidando da sua saúde. E realizando seus exames preventivos, solicitando a sua mamografia. Então, para isso, no dia de hoje, estamos todos aí com as unidades, as 12 unidades abertas, para que as mulheres possam ir, se dirigir até a unidade mais próxima e estar aí realizando seus exames preventivos.
Esther, o bacana que a mulher comparecendo hoje, fazendo seus exames de 25 a 64 anos, todas elas fazem preventivo. E acima de 50, marca o exame de mamografia de rastreamento. Isso. É assim que vai funcionar, Esther.
Corretamente. Então, nós estamos com uma equipe de enfermagem que vai fazer uma triagem. Na realidade, é uma consulta de enfermagem. Nós fazemos uma conversa, fazemos algumas perguntas e fazemos o pedido da mamografia de rastreamento, que hoje o protocolo do Ministério da Saúde indica para mulheres acima de 50 anos.
E como é que está? Está muito atrasado, Esther, esse número de mulheres que precisam fazer esse exame?
Isso, até o ano passado a gente não havia nenhuma fila.
Ah, que bacana.
Essa campanha até é para que a gente não tenha fila em outubro. Uhum. Porque muitas mulheres marcam e lembram de fazer em outubro, por causa do outubro rosa, né? Então a gente espera já ir fazendo essa campanha antecipadamente para que não tenha fila represada no nosso mês de outubro.
E pelo que eu vi, Esther, Limeira, Rio da Areia, Rocio, São Gabriel, São Bernardo, Sagrada Família, Nossa da Salete e São Brás, todas as unidades estão abertas.
Isso, São Sebastião também, Conjuntos, Cristo Rei e a unidade central é Josmar Babi.
Ah, fica aqui na frente do estádio Chico Pereira?
Correto, isso mesmo.
Bom, só ir, né, Esther?
Isso, é muito importante levar o cartão SUS, porque a nossa guia necessita do número do cartão SUS para entrar no sistema o pedido e também por causa do prestador, né, para poder realizar o exame.
Olha, gente, então fico feliz com isso, até porque estava vendo o Rebelde, o vice-prefeito de Bituruna e secretário municipal de saúde, eu vi ele até nas redes sociais, dizendo que o prefeito está abrindo o espaço para a mulher beturinense para fazer exame de mama que estava represado. Fico feliz quando a Esther falou que ano passado a gente não teve fila, foi zerado. Como é importante para a mulher isso, né, Esther?
Isso, e procurar a unidade, né, eu digo assim, sempre façam o seu toque, verifiquem todo mês e qualquer sinal ou sintoma, procure mais rápido a unidade de saúde e para estar realizando seu exame e fazer um diagnóstico precoce. Isso é muito importante.
Olha, gente, até quero dar um exemplo aqui de família que vai até apresentar essa matéria. Eu tenho uma irmã mais velha que mais se cuida na família. Ela que mais se cuida. E deu uma coisinha dela, ela correu para o médico. E o médico disse que ela estava com câncer. Daí ela disse assim: vamos fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, daí ela assim: mas o senhor foi muito drástico comigo, dizendo que eu estava com câncer. Então agora você não tem mais o câncer. Nós tiramos ele no começo. A importância dela ter ido no primeiro coisinha diferente que ela sentiu como mulher, correu para o médico. O médico constata, fez a cirurgia e graças a Deus está livre disso. Então tem que procurar a saúde, né, Esther? Quando a mulher sentir qualquer coisa diferente nos seus órgãos, né?
Isso, lembrando corpo, né? Que a mamografia, ela consegue detectar nódulos menores de 2 centímetros, que não são, claro, palpáveis, né, no exame clínico das mamas. Então, o exame ele é feito anualmente. O Ministério da Saúde ele pede a cada exame, 2 exames normais, repetir a cada 2 anos. Mas a gente tem pedido anualmente para as mulheres que realizem.
Que bacana isso. Então, mulheres, não esqueçam, por favor, até as 4 horas da tarde desses sábados, nas unidades de saúde em Ana Vitória, prevenção contra o câncer de colo do útero e câncer de mama. O colo do útero é feito no local e na hora.
Isso,
né?
Isso, correto.
E a mamografia, as enfermeiras fazem, evidentemente, o exame e se mostra efetivamente, né, agendando quando é que vai fazer a mamografia. Vai facilitar a vida daquela mulher que trabalha, né, hoje à tarde pode ir, né, Esther?
Isso, pode sim. E as que não conseguirem hoje à tarde, podem ir durante a semana também e pode estar agendando também, nós temos várias agendas e o importante é estar indo e realizando seus exames.
Que bacana. Esther, eu estava observando até em recorte que eu faço de jornal, que é o meu hobby preferido, recortar jornal e revista, que adolescentes deram à luz 430 mil bebês em 2016, o equivalente a 21% dos nascimentos do ano no Brasil. Me parece que o Ana Vitória fechou essa semana, também a semana passada, o número de gravidez nessa faixa etária, né, Esther?
Isso. Nós tivemos em 2016 uma média de 16% na média de grávidas adolescentes no município de Nanda Vitória. Então, é importante um bom trabalho nas escolas, né, durante esse ano de 2017. Lembrando também na nossa campanha do HPV. As mães aí que puderem levar as adolescentes para estarem fazendo essa vacina é muito importante, porque a média aí foi bem alta, né?
Nossa, nem fale. A Esther é mãe, é mulher, enfermeira. Eu estava vendo, Esther, que a gravidez preocupa hoje no Brasil. A maior causa de evasão escolar entre garotas de 10 a 17 anos. O estudo com que 76% dessas mães brasileiras de 10 a 17 no estudo e 58% não estudo nem trabalho. Outros estudos revelam que complicações decorrentes da gestão e do parto são a terceira causa de morte entre as adolescentes, atrás apenas de acidentes de trânsito e homicídios. A gravidez afeta até quem mal saiu da infância. São dados assustadores, né, Esther? Você que milita na área da saúde, né?
Nosso índice também de internamento é parto, as inércias uterinas. Então, acho que é um trabalho para ser bastante realizado nas escolas aqui no município de Nova Vitória, já com as adolescentes.
Bem. Aí envolve, efetivamente, eu acho que tem que envolver, gente, ou com criança, o Conselho das Crianças, Núcleo Regional de Educação, Secretaria Municipal de Educação, porque nós não podemos esconder da nossa juventude, é preocupação. Eu sempre falo que se você pegar uma doença sexualmente transmissível, ainda tem cura, a AIDS não tem cura. Gravidez, você vai ser avô, vai ser avó, mas sem contar que essa adolescente vai acabar com a vida dela. É complicadíssimo isso. E na realidade, o sexo inconsequente, né, Esther? Sem preservativo, sem prevenção. Comigo não acontece. E com essa vai acontecer, né, Esther?
A função aqui na atenção básica é sempre a prevenção, né? Então, temos hoje 121 casos de tratamento de câncer, né? De câncer de AIDS no município, 88 pacientes em tratamento de hepatites, né? Então, os testes rápidos, eles estão disponíveis nas unidades de saúde. Então, as campanhas estão aí para tentar que quanto antes o diagnóstico e o tratamento é melhor. Então, as unidades estão de portas abertas. Eu acho que quanto mais a gente conversar, levar esses assuntos nas escolas, o programa Saúde na Escola também é uma atividade bem importante, essa união da saúde com as escolas. Eu acho que tudo isso vem acrescentar e a melhorar a saúde e esses índices no município.
O governo, assustado com o crescimento da gravidez precoce e com o crescente descaso dos usuários da camisinha, investe pesadamente nas campanhas em defesa do preservativo. A estratégia não funciona e não funcionará. Afinal, milhões de reais já foram gastos no inglório combate aos efeitos. A raiz do problema, independentemente da irritação que eu possa despertar em certas falanges politicamente corretas, está na onda de baixarias e vulgaridade hoje que tomou conta do ambiente nacional. O que a gente que tem filha mulher e que eu tenho neta já, na realidade, se vulgarizou desde a televisão, incentivando, mostrando o sexo fácil, né, Esther? Isso abre campo para a menina, né?
Isso. E às vezes também isso prejudica, a gente vê pela campanha do HPV. A gente não consegue fechar as duas doses, porque os pais não trazem as filhas. Agora liberou também a dose para os meninos. Eu acho que é bem importante, como existe essa liberação, trazer eles para estarem fazendo, né, as vacinas e proteger eles disso também.
E eu acho que você, como mãe, como pai e mãe, mas tem que jogar aberto, com menino ou com menino. Você não pode ser machista só falar com menino. Menino é o galeão, ai que bom. Eu acho que uma conversa franca com os filhos sobre esse problema. Eu sempre tive com meu pai isso. Olha, que eu tenho 63 anos. Meu pai me falava isso quando eu tinha 13, 14 anos. Você imagina a cabeça do meu pai como era boa naquela época. Essa conversa tem que ter, né, Esther? Entre pai e filho, mãe
isso,
e filha, né?
Pai e filho em casa, a sagrada escolar também, né, dos assuntos. Desse programa na escola é bem bacana, onde existe um período na quinta série, mais ou menos, onde as professoras convidam as enfermeiras das unidades de saúde.
Que bacana.
Então elas vão, elas fazem uma palestra, dão uma iniciativa já, uma conversa, levam material, levam o preservativo, falam do método anticoncepcional, porque acho que tem que dar uma conversa que eles também, só que eles têm que chegar em casa e também ter um lado de pai, né? Pai para o filho, a mãe para o filho, ter uma liberdade também de conversar em casa, né? Isso é bem importante.
Olha, gente, conversei com a Esther Miller, ela que faz parte da equipe da saúde de União de Vitória, Secretaria Municipal de Saúde, e dizer mais uma vez para as mulheres, por favor, até as 4 horas da tarde de União de Vitória, procure as unidades de saúde e faça o teu exame, né, Esther?
Isso aí, aguardamos, né, todas as mulheres. E também durante todo esse mês de março, dedicado aí às mulheres, à saúde de todas as mulheres.
Obrigado pela tua presença, Esther.
Obrigado, novamente, pelo convite.
Tá aí, gente, vamos ao intervalinho e voltamos já já.
Cana, não se esqueça então, mulher, hoje é teu dia, cuidando da saúde da mulher. Das 8 às 16 horas, nas unidades de saúde União de Vitória, no Cristo Rei, no Josmar Babi, lá no São Bernardo, lá nos conjuntos, Rio da Areia, Rocio, Limeira. Vamos procurar, né? Fazer o exame preventivo e agendar a sua mamografia. Não se esqueça, gente, que sábado que vem, dia 25 de março, as irmãs franciscanas do Abrigo Santa Clara vão realizar um bazar de roupas, calçados, cobertores, roupas de cama e utensílios domésticos, aqui no Salão da Catedral Sagrado Coração de Jesus, a partir das 9 horas da manhã. Sábado que vem, eu quero divulgar durante toda essa semana, sábado que vem eu quero estar lá com a nossa unidade móvel para ajudar as irmãs do Abrigo Santa Clara, dia 25 de março, sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. Ah, e vai ter pastel e sonho, gente, para vender. Bom dia, meu abraço, a dona Roseli Hayden Kominski. Ela que sempre manda os recadinhos aí do Abrigo Santa Clara. 25 de março, sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, no Salão da Catedral, Sagrado Coração de Jesus e União de Vitória, um bazar do Abrigo Santa Clara, das minhas queridas irmãs franciscanas. Jefinho, uma musiquinha para o Nevo Espírito da Nossa Alma e voltamos já já com a nossa próxima convidada. Horas mais, 3 minutos, programa Linha Aberta, programa Líder de Audiência em Conteste, no nosso horário. Não se esqueça que hoje tem eleição na Associação de Moradores do bairro Sagrada Família. Atenção, Sagrada Família, com hoje, dia 18, das 2 da tarde até as 5 horas da tarde, você vai votar na chapa número 1, né? Seu voto, presidente de honra, o Hernani Erdemann, presidente Sidney Sislak, vice-presidente Márcio Rosa, primeira secretária Célia Mais, segunda secretária Giselane Getter Boller, primeiro tesoureiro Luiz Paulec, segundo tesoureiro Fábio Moleri, conselheiros o Antônio Boinho Toni, a Cleusa Santos e Escudo Balarel, Pedro Cavaleiro, Laerte Lewandowski, Marcos Cieslak, Deise Biguginski, Cleia Macedo, Wilson Castanha, Maurício Psiguski, Paulo Centivani, Renato Margarida Arnide, Eber Almeida dos Santos, o Binho. No Departamento de Esportes, o Dornel Ferreira da Silva, Neto, o Brene e o Sérgio Zen. Hoje, portanto, Sagrada Família, vá votar, gente. Vá votar independente de quantas chapas tiver, mas vota na chapa número 1, chapa continuidade, das 2 da tarde até as 7, das 2 às 5 horas da tarde, lá na Associação de Moradores da Sagrada Família. Tá certo? Vá lá e dê o teu voto para a continuidade desse trabalho. Hoje à noite, sábado, você vai lá, Jefinho, tem na Serra do Brandina, tem Noite Brega. Se você for a caráter, vai concorrer a combo com 6 cervejas e as porções maravilhosas daquela casa. Vai ter Hi-Fi e Cuba Livre, noite dos anos 60, 70, 80, Noite Brega hoje na Serra do Brandista. Nossa, que está começando agora, o dia de São Patrício, né? Um pedacinho da Alana Quirino Vitória, você vai tomar chope da Laika Beer, lá na Chef Beer, ali na Rodão Pedro II, perto do Correio. Começa ao meio-dia, está começando agora? É, vá lá e entra no embalo, você que gosta de um chopinho. Nesse bloco, mas nesse estêndio, bom dia, minha querida. Vamos trazer, gente, a participação de uma médica importante na área da saúde em Vitória. Ela é nefrologista, ela cuida da hemodiálise do Hospital São Camilo, né? E ela é médica dos rins, porque dia 13 foi o Dia Mundial do Rim. E quem vai conversar com a gente a partir de agora, Vanessa Stenzio, conversa com a doutora Priscila Pius, agora no programa Linha Aberta desse sábado.